não irá. É que o Chico fica tão preocupado de mudar a vida. Você acredita que na hora que você estiver promovendo a sua reforma íntima, vai ser mais fácil? Sabe o que? Sabe o que é promover a reforma íntima? É você se aproximar de Deus. Quem é Deus? Deus é o ácido leigo que deixa. Qual o ácido leigo que deixa que você conhece? Ter a reforma íntima é chegar dentro do sol.
À noite.
O problema é que você quer chegar à noite para não se queimar. Quanto mais você avançar, vamos dizer assim, mais quente vai ficar. Vocês querem fazer prova de faculdade? Desculpa, vocês querem estudar na faculdade, vão fazer prova de infância. Não, tem que ser muito fácil. Não pode ferir meus desejos, não pode ferir minhas vontades. É o contrário. Quanto mais você buscar estar em paz, mas o ego vai tentar você para não estar. Se não tem graça, se não avança, você vem aqui para avançar. E é isso que eu também, às vezes, me solto quando eu vejo. Nós estamos falando para encarnachonista, quando os da encarnação dizem assim: ah, não, isso eu não vou nem lutar, deixa para a próxima vida. Na hora de aproveitar essa vida, deixa para a próxima. Eu tenho milhares de encarnação. Uma vez um encarnacionista no www, o que diz que é www?
Internet.
Isso. Se disse para eu assim: ah, mas calma que nós temos que fazer tudo isso. Para isso que nós temos tantas encarnações. Eu disse: você sabe quantas você vai viver? E não fez. Vai esperar quantas mais? Porque é outra coisa que os encarnacionistas não têm. Consciência de que essa é o resultado de muitas vidas. Um dia ele vai ter que fazer. Não dá para ficar aí com o ano, não vai até mais. Esse seria, vamos dizer assim, o fim do recado que eu tenho que pagar. O sonho e o fim enlouqueceram. Se desde que começou o mundo de provas e expiação, lá no exílio antigo, na guerra, 7.000 anos, vocês estão encarnando. Vocês já leu as atrocidades que aqueles bárbaros fizeram, né? No tempo de Alessandro Grande, que saiu matando todo mundo. Sabe quem construiu o passado deste planeta que eu chequei? Você. Encarnações anteriores suas. Foi o povo do Pachado que era inculto, que não sabia nada, que eram os bárbaros. Não, os bárbaros foram vocês. Sabia disso? Quem poluiu os mares e poluiu os rios? E isso aqui, esse tédio aqui, é feito do quê? Mas o que que você coloca no meio do tesouro?
Cimento.
E da onde vem o cimento? Das montanhas que são derrubadas para você molar aqui. Quando derruba uma montanha, o que acontece é o meio ambiente. Eu vou ter feito o meio ambiente, mas não abre mão de molar na sua casa de cimento lá. Já viu algum ambientalista que não tenha carro? Não pode poluir o meio ambiente, mas ele polui.
Algum vegetariano que não usa sapato assim?
Por lá na mão do dedo, agora não.
Eu acabei de ver que você
teve uma chama espiritual. Ah, eu vou lá, pego o telefone e faço a minha doação. Viu, Deus? Garante meu lugar aí, viu? Igual a hora que eu chego. Vem, chego, chego. Essa é, para vocês, a última encarnação. Deixa a vida de pobre, eu disse que achou. Pedia que o Cristo disse que ia ser casa, não. Deixa chegar o dia do juízo final, poxa. Não estou botando medo em ninguém.
É isso.
Já estou querendo dizer que um dia tinha que acabar. Como vocês falam, acabar com a marra. E ficar encarnando, encarnando e não fazer nada. Saindo do Nef, vamos ver, e agora? Ah, você buscou a Deus. Então tá cheio. Então agora você pode ser promovido de cheio. Vamos encarnar no mundo de exemplação. Ah, você ainda nem pensava em Deus, só pensava em você? Vamos continuar na mesma escola. Não é pena, não é cativo. Simplesmente vai continuar aonde você está hoje. Deixa eu te lavar nesse palito. Porque muita vida vai o. É como se você estivesse acabando uma escola primária e a escola fosse não ter mais cara. Você tem medo de falar. Agora é um vestido. Ou você vai com seus iguais, não são os diabos, não. Vai com seus iguais. Começar tudo de novo no outro planeta. Ou você permanece na Agiterra, no mundo de exileração. Por isso eu falei que vai ter livros exilados da Terra. Porque isso já aconteceu com o Capela. Ah, mas Capela é do livro. No livro está certo, na minha vida não. Eu não sou espírito, eu sou ser humano. Isso, e este período já começou faz tempo. Cadê o coxo de São Paulo da filha? Tá ali. Quando foi? Você que me corrigiu no www. Aparição da Maria do 900 Neixo, dos outros Neixo?
900
Neixo. Eu disse que era o 900 dos outros. Começou ali. A primeira aparição de Maria. Sabe por quê? Porque Maria é a senhora da exageração. Ela recebeu de Deus e de Cristo o comando da mudança do país. Dizem, uma vez eu fiz isso, os espíritas disseram assim: não, olha, isso está errado. As informações que nós temos é que Maria está tomando conta de um pau. Eu digo: então, sou bem excesso que isso aqui é o céu. Gente, deixa nosso trabalho. Nós é um dos grupos do Exército da Marinha. Não é o Exército. Que é um dos grupos que está chamando a todos para a conversão a Deus. Foi isso que eu fiz. Aliás, eu sempre digo, se eu te der alguma coisa, esquece. Que a única coisa que eu tenho que fazer é destruir. Verdade, verdade, nos digo. Como é que é? Quem não nascer de novo, não verá o reino do céu. O que fazer antes de nascer de novo? Todo mundo preocupado em renascer, ninguém preocupado. Só que se você não morrer, o nosso trabalho acaba. Nós é o anjo da morte. Da morte do personagem. Da morte de quem você acha que você é. Porque enquanto você não se libertar de quem você acha que é, aí vou ligar lá no início, né? Uma encarnação de um temporária de um espírito, e não se ligar no próprio espírito que você é. Diferente da árvore do espírito, que é compreender o ensinamento. É nascer da água, a água que purifica e limpa, e traz todo o simbolismo do renascimento, né? E do espírito. E para completar, eu quero que vocês estudarem, escrevam no lugar onde vocês vejam toda hora, se mentalize isso o dia inteiro. Existe muita diferença entre todos nós, e eu digo todos nós, estou dizendo de apóstolos, de gurus, espíritos, mentores. Existe uma grande diferença de nós para Paulo. Paulo, nós aprendemos ler, ajustando, ao exceder o vídeo, a verdade na estrada de Damasco. Então, se tem alguém que compreendeu perfeitamente a encarnação de Cristo, foi Paulo. Tem uma fase dele, Tereza não fala, né? O Espiritismo, então, muito menos, porque o Espiritismo faz questão de dizer que a Bíblia não peça. Mas se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é a causa primária da Bíblia. Óbvio, né? O ser humano é inimigo de Deus. O ser humano é inimigo de Deus. E quando você justifica qualquer ação sua dizendo, mas eu sou humano, eu bichinho disso, você está compactuando com o inimigo de Deus. Essa é a realidade. A humanidade, a humanização é contrária à espiritualização. E tem que ser, não é véu, não é água, encher. Tem que ser. Porque se ela não for, não há os dois opostos para que você exerça o seu livre-arbítrio para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acabei de dizer para ele ali, veio conversar com eu, que a filha estava dizendo que eu fui, como é que fui? Soquei com vocês dois.
É
isso, eu estava dizendo para ele aqui uma coisa. Quando vocês estão estéreis, qual é o tratamento? Tapa na cara. Vocês estão estéreis com a humanidade. Que coisa linda, que pôr do chão maravilhoso, que flor deliciosa. Vocês têm estelia de um espírito. Que se tem o lado bom, lindo e maravilhoso, tem um lindo. É preciso dar os tapas na cara de vez em quando. Pai, você escolhe o sal de Joaquim, moleque. E chega o sábado de amigo, eu fico mais feliz ali. Ainda bem que eu estou falando as palavras, porque eu sou difícil de falar isso.
Não. Uma palavra bem simples que você falou agora sobre Paulo. Você disse que foi o único que
recebeu o direto de Deus. Ele não teve compreensão. A compreensão foi jogada dentro dele. Veja, você lê uma coisa, estuda e tira uma compreensão.
Certo.
Paulo não teve essa oportunidade. Pensaram todas as percepções e jogou lá dentro.
Por quê?
Michel. Deixa eu ver o fundador do Conselho. Não, a Igreja Católica é o centro do patriarca. E está bem claro na Bíblia. Se Paulo assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo ao nosso Deus, e Pedro assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo aos judeus. Os judeus são cristãos? Então, Paulo então Pedro falou. Então Pedro falou. O fundador do que termina é Paulo, não Pedro. Concorda com eu? Então eu vou me dizer assim, Michel. Veja, você me disse que eu cheguei Zila na Umbanda, né? Tem um ponto da Umbanda que diz assim: fio do Umbanda quando está doendo, que o vento veta, que a chuva moia, não tem querer. Veja, afirma o ponto e vamos para Luanda, apanhar a semente e vamos receber. Então não tem querer. Era obrigação dele, ele tinha que fazer tudo isso, vamos dizer, dentro da lógica do mundo. Não tem querer, joga tudo, tapa tudo, isola em cima dele.
Mas deixa eu fazer uma outra comentária do
senhor. Antes você me pergunta, o que ele chega a ver o trabalho?
Será que a gente está terminado?
Ixi, eu já vi que eu achei compreendeu o que eu quero dizer.
É. E o senhor disse que isso daí nos vai nos levar assim um caminho meio longo, né?
Sim. Aprisionamento.
Em função de nós estarmos com esse raciocínio.
Ixi. Mas para com esse raciocínio, tá? Se submeter, tendo a isso.
Agora o senhor disse que nós vamos aí sofrer um processo de provas. Expiações pela regeneração.
É isso todos dizem, é todos os médicos.
Certo. Eu, realmente, na bondade de Deus, eu vou estar sempre tendo a oportunidade de certas colocações até que o senhor fez agora.
Se eu me falei.
Que ela venha de uma forma bruta.
Também não falei disso.
Porque.
Se alguém está esperando cair pedra do céu para mudar o mundo, esqueça. Não vai ser nada disso. Guerra mundial, esqueça. Não vai ser nada disso, não.
O que eu quero dizer é que Deus, mesmo que eu não tenha oportunidade nessa terra, como o senhor disse, que a gente não vai, pode ser que não tenha uma nova oportunidade, ele não vai deixar de lidar. E um dia, talvez, eu compreenda um pouco melhor. Eu entendo um pouco melhor.
Perfeito.
Agora eu gostaria que ele fizesse comigo o que ele fez com o Paulo.
Só isso.
Eu posso lhe garantir o seguinte: Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. E se o chupão recebeu, é porque ele teve o merecimento.
Não, o que eu quero dizer...
O que ele mereceu, eu não sei. Agora, deixa eu só, se você me permitir, lhe dizer uma coisa importante. Você disse para eu que não está preocupado com a elevação espiritual.
Eu
não estou preocupado em fazer isso porque terei outras oportunidades. Fazer isso nessa porque terei outras oportunidades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que é uma encarnação? É um acordo que você firma. Eu me comprometo a transformar esta oportunidade numa realização. E Deus se compromete a fazer todos os esforços para que você tenha todas as oportunidades para se levar. Esse é o acordo. Na hora que você fala que não está preocupado, você, pela consciência material, desculpa, se eu entendi mal suas palavras, mas aí eles aproveitam
para quem não está. Ignorância da falta de entendimento do que o senhor está colocando, da falta da sua palavra.
A única coisa que você precisa entender de tudo que eu falei é o seguinte:
antes eu coloquei para a função de dizer
a única coisa que você precisa entender que eu falei é isso: ame a Deus acima de todas as coisas. O resto tudo você joga fora. Porque o resto tudo foi só para, vamos dizer assim, destruir lógicas. A gente não destruiu. Ame a Deus sobre todas as coisas. É isso. É importante nós, e essa é a sua pergunta, que eu entendi que você falou, é importante, porque é de lei cheio de todo espírito encarnado, viver uma encarnação, não executar. executar todas as formas. Isso é fruto do livre-arbítrio. Executar caminho é na busca a Deus. Viver a vida sem buscar a Deus. Você entendeu? Deus não cobra. Agora, isso é, neste aspecto, fundamental. Sabe de uma coisa? Sabe quantos espíritos tem na China esperando você sair da casa? Esperando a sua vez. A
oportunidade não pode ser desperdiçada. Né?
Aquele que sai da carne hoje, chega a mala de todas as coisas, terá que voltar. Para voltar, como eu te disse, primeiro você precisa se desligar dessa caminhada. Ou seja, enquanto você no mundo espiritual possesso, você não estará desligado dessa caminhada. Então você viverá o zesto e terá que se libertar do zesto, mesmo depois de morto. Sabe o fantasma? Aquele que diz, é meu. Aquele é o espírito checado e encarnado. Porque ele está vivendo o personagem. Ele acha que ele é fulano, ele acha que ele é chicano, ele acha que aquilo é dele, que o filho é dele, que a mulher é dele. É, ele vive encarnação checada. Então ele terá que baixar tudo. E isso tem alguns que levam aí 500, 600, 700 anos. Deixa eu ver o fantasma da Ecosse. De depois que conseguir se libertar disso, de chegar lá, passar por um período para suavizar suas energias. Depois disso, terá que estudar. Estudar é ver como você vive. Sabe o que é estudar por pisto? É este programa da televisão. Como é o nome? Isso é tudo para o espírito. Olha lá, ele está deixando que ele é ainda, está defendendo ele. Eu não posso fazer isso quando estiver na carne. Isso é o tudo do espírito, se preparando para entrar na chão. Para depois de tudo isso, enfrentar a fila de 10. Essa é a grande importância da verdade. É você se conscientizar disso. Porque isso é a realidade da sua vida espiritual. Você já passou por esse processo todo e está aqui agora. Esperar uma vida para passar tudo de novo. Aí você vai nascer como um bebê que não sabe de nada. Vai ser dirigido por uma mãe, não vai poder assistir filme proibido para 18 anos, não vai poder dirigir antes dos 18 anos, vai ter que se contentar e ficar vendo figurinha na revista. Eu estou falando tudo passado dele. Tudo aquilo que você hoje diz, tudo aquilo, você vai ter que passar de novo todas as extinções a uma etapa da vida para dizer a maioridade como. Cheio de verdades, como está hoje, cheio de regras, cheio de parâmetros, cheio de padrões, e aí tem que destruir tudo isso. Por quê? Sabe o que é evolução espiritual? Você nasce no terreno, você vai construindo nesse terreno. Você nasce em fechamento de nada, e aí você começa a adquirir padrões, regras. Não põe a mão aí. É hora de comer. Ninguém come porque tem fome. Como que está na hora de comer, né? Olha, tem que tomar banho todo dia. Olha, você tem que se arrumar. Tem que cortar o cabelo. Sabe? Você vai guiando neste terreno. Quando você está com um pego imenso, de andares, que ocupa um quartelão inteiro, alguém diz para você, tem que destruir tudo isso. Aí você pega um martelinho e vai de tesouro em tesouro. Não adianta, você não consegue essa raiz, porque a raiz está tão escondida que você não assa as bases do pé. Aí você tem que vir tesourinho por tesourinho. Agora aconteceu um assalto. Não posso me sentir mal, não há assalto. Quebrei, vamos para outro. E não pode parar de bater, porque na hora que você parar de bater, você construiu outro. E chefe, você nasce, guia todas as verdades, depois tem que me destruir uma por uma. Uma por uma, uma por uma. E isso vai acontecer inexoravelmente. Um dia você vai, um teto construído, destruir todo ele. Vamos usar aquele teto desaparecido, pelo menos me dá o trabalho de construir tudo de novo. Então não é pelo medo de sair daqui, que como eu quiser saber, cara, você vai para um outro lugar, mas não é um inferno, não é um pau, você vai para os iguais ao chão e nem vai ter consciência que vem da terra. Porque você vai viver a mesma vida que vive hoje. Só que você pode, porque não vai ser. É esse sentido. Olha, veja só, eu te dei uma coisa para você. Eu estou aqui como João Batista. Arrependam-se que o reino do céu está posto. Você vai abrir o inferno. Não é isso. É só, vamos dizer assim, sacudir os espíritos de gênero. Você não é isso que você está vivendo hoje. Isso tudo é um lixão. Isso tudo é uma bobagem com o seu amor a Deus. Então deixa tudo isso que você está vestindo hoje. Toque pelo amor a Deus. Ah, você me fez uma pergunta interessante. Quais os parâmetros? O único parâmetro é o amor a Deus. Eu amo a Deus e não vou julgar se alguém é a moral, se alguém, porque a única moral universal é o amor de Deus. Não vou julgar ninguém que não pratique a caridade, porque a única caridade é amar. E não vou ter parâmetros nessa vida. Tudo é certo. Porque eu confio em Deus que faz tudo isso. Compreendeu? É muito mais simples. É porque, na verdade, quando a gente começa, o quanto até hoje tem isso? Querem transformar o que eu digo em cultura, em conhecimento, como você falou, como vencer, que até hoje eu entendo. Esquece tudo que eu disse. Aliás, eu normalmente acabo as minhas palestras assim. Esquece tudo que eu disse. Lembre-se apenas de uma coisa. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O resto é tudo palavra. Vale de nada. Palavra o vento leva. Só põe em prática o amor a Deus. Amar sem restrição. Amar os que estão errados. Amar os que estão certos. Amar os que são bonitos. Amar os que são feios. Por quê? Porque quando eu amo o feio, quando eu amo errado, quem deixa de ser errado? Quando eu amo inimigo, quem deixa de ser inimigo? Então, se tem alguns que vão gestir pelo caminho mental, acabar com o inimigo, dizer não, ele é meu amigo, não, ele é meu estupendo. Alguns vão por esse caminho, outros vão, eu vou amar o inimigo, não vou lutar para não transformar o inimigo. Eu vou amá-lo. Automaticamente, na hora que você amar, ele se transforma em irmão. Ou melhor, se transforma em irmão. Que é a realidade. Irmão universal. Então, se você pode, vamos dizer assim, guardar alguma coisa do dia inteiro, hoje, vai dizer: ame incondicionalmente. Ame sem palavras. Ame sem regras. Ame sem normas, ame sem desejos, ame sem vontade, ame sem gostar, culpa, ame sem gostar, ame sem querer. Olha, vocês não chamam a força que o amor tem. Na hora que eu te amo, tudo se transforma na vida. Não é de verdade, né? Não é possuir. Porque a maioria hoje acha que amor é poste. Eu amo ele, olha, mas você tem que andar do jeito que eu quero, viu? Já pode, né? Você quer ver um exemplo? Qual é o exemplo que eu falei hoje? Eu disse que você vestir já passa e com isso você acaba com o bem e com o mal. Tá certo? Quem é você? Ele ficou chegando aqui com esse pessoal.
Não sei mais.
Tá começando a chover. Na hora que chega o chover, você sabe. Você é a Eva. Vocês estão, foram expulsos do paraíso, estão vivendo processos onde se morre. Não é isso o castigo que foi dado a Adão e Eva? O que que você foi expulsa do paraíso? O que que a Eva foi expulsa do paraíso? Ah, e o que era a maçã? Fruto da árvore do conhecimento. E o que que dava este fruto a Eva?
Poder.
Não, não é a sensação de ser Deus, o poder de Deus. Na Bíblia está escrito assim, a copa fala assim para Eva, que nada, Deus não quer que você coma dessa fruta, porque se você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão e você será como Deus, distinguindo o bem do mal. Você não é capaz de distinguir o que é bom e o que é mal? Você faz o que o poder de Deus. Você vai. E a Eva come com o que? Ela diz assim, ela chega muito bom e ele conhecia. Então, se eu chego expulso do paraíso por causa disso, como é que faz para voltar ao paraíso? Ah, não, deixa eu comer. Não, abaixa o negócio. Abaixamos e ela fez o cocô dela. E falta o conhecimento. Eu não quero mais saber o que é bom e o que é mal. Acabou. Está tudo escrito.
Você vai voltar sem costela. Vai voltar sem
costela do Adão. Isso, e o Adão vai voltar sem costela de Deus, porque Adão também não existe. E antes que a minha filha diga que eu sou macista. Ficou caro, bicho. Achou lixo. Tá caro, tá líquido lá. Agora acha que nem ele deu uma boa.